música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lázari.
Meu nome é Gilson César De Lázari Belmiro Alves Lennon dos Santos Filho. Como vocês podem ver, o maior nome da podosfera. Era assim que Belchior se apresentava, justificando de forma irônica o motivo de ter sido nomeado como o maior nome da música brasileira. E logo, né, quebrava o gelo. Ele era demais. Eu não tive esse prazer, mas quem teve conta que conversar com Belchior era como conversar com um sacerdote, tamanha sabedoria, calma e elegância que emanavam daquele nobre ser. Porém, palavras são como lâminas e às vezes Bel nos golpeava de uma forma tão certeira que poderia levar a nocaute os que fossem pegos de surpresa. Eu mesmo perdi as contas das vezes em que Belchior me nocauteou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho profunda conexão com essa metáfora, que ouvi em uma canção chamada Sujeito de Sorte. Bel me disse isso um ano depois de eu ter sido diagnosticado com câncer. Era o otimismo em contraste com a morbidez. Cada um pega para si o que quer, mas eu entendi assim: ei, qual é? Levanta aí, levanta essa cabeça. Ninguém pode sofrer no ano passado. Quem traz o sofrimento para o presente somos nós, com nossas rusgas mal resolvidas. Outro exemplo de como Belchior impactou é a frase: você não sente nem vê, mas uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que era jovem e novo, hoje é antigo. Precisamos todos rejuvenescer. Conforme sua arte foi sendo valorizada e passou a influenciar multidões, essa frase ganhou interpretações diversas, transformando-se em um mantra que embalou mudanças até políticas. Mas a intenção do autor era apenas protestar contra as gravadoras que continuavam investindo nos velhos medalhões dos anos 60, né? Nos chatos tropicalistas, como Bel os considerou em sua juventude, pois ele estava do lado do pessoal do Ceará, recém-chegados no eixo Rio-São Paulo e sem espaço na mídia, que apenas investia nas velhas roupas coloridas. A partir do momento em que você publica uma obra, ela deixa de ser sua e passa a ser de quem se encaixar nela. Palavras, amigos, são como navalhas, e eu tenho uma conexão profunda com Bel, principalmente por causa das decisões que confundem o meu retrato 3x4. Se olho muito tempo para o meu RG, na minha foto começa a nascer um bigode preto e logo me vejo em Bel, chegando jovem na cidade grande com os pés cansados e feridos. São tantas músicas e conexões que comecei a sofrer de indecisão ao saber que precisaria escolher uma para falar nesse episódio, mas logo percebi que essa escolha já estava feita. Clareando meu caminho como tudo que é maravilhoso, jamais negarei minhas origens. Eu também sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e trago comigo a história de um antigo poeta, compositor cearense chamado Antônio Carlos Belchior.
Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso.
O episódio mal começou e eu já estou aqui com as palavras embargadas. Hoje faremos jus ao pedido de muitos sócios que clamaram por Belchior. Se você vê valor no que fazemos aqui nesse podcast, apoie essa missão. O clube é um oferecimento dos sócios e sem eles não teríamos chegado até aqui. Belchior encerra a nossa quinta temporada. Somos gratos a todos vocês, principalmente aos sócios diretores Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Você também pode ser sócio e nos apoiar. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Ou, se preferir, agora temos o Pix do Clube, por onde você pode mandar uma moeda para a gente agora mesmo. Use o nosso e-mail como chave, que é o clubedamusicaautoral@gmail.com.
Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê.
Sendo esse o último episódio, como é de praxe, logo teremos também um episódio extra sobre a quinta temporada, onde Cocão e eu iremos falar sobre as nossas escolhas, as curiosidades, bastidores e também ler e-mails, mensagens dos ouvintes. Então participe. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, YouTube, e é só procurar por Clube da Música Autoral que você já começa a fazer parte desse clube.
A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas o cantor.
Bora lá então, Cocão. Sem muitas teorias, mas com respeito e sem ser vago, vamos contar a história do rapaz latino-americano sem parentes importantes que começa no interior do país, em Sobral, no longínquo ano de 1946. No dia 26 de outubro de 1946, nasceu Antônio Carlos Belchior. Esse é o nome legítimo do rapaz latino-americano. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes era um personagem criado por ele para se apresentar como o maior nome da MPB.
Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. É aquele nome que no sertão você diz que é percorrido a cavalo. Eu nasci no norte do Ceará, uma família nordestina típica de 23 irmãos. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas na casa desse cara não devia ter televisão. Claro que tinha, mas o que é que a gente vai fazer na hora do comercial?
Não era piada, não. Bel é o 13º filho do segundo casamento de seu pai, Otávio Belchior Fernandes, com Dolores Gomes Fontenelle Fernandes. E, ao total, Belchior tinha 23 irmãos, sendo 10 do primeiro casamento e 13 do segundo. Haja disposição e culhões, né, para criar tantos filhos assim. Apesar de ser uma família humilde, o pai era um homem respeitado, havia sido delegado e depois foi dono de uma mercearia. Então, comida nunca faltou para a família Belchior, que era como eles se referiam. A música entrou na vida de Bel através dos sistemas de alto-falantes instalados nas ruas, usados para transmissão de notícias da igreja, da quermesse, aniversários, casamento, falecimentos, divulgação do comércio e, claro, onde tocava muita música.
Eu já dancei, balancei, chamego, samba, xerê.
O menino Bel se sentava na sarjeta para ouvir as músicas sem saber o quanto isso se tornaria importante na vida dele. Na época, Sobral tinha 70 mil habitantes e era um polo exportador de carne e algodão. beneficiada pela estrada de ferro que a ligava ao porto de Camusim, no litoral norte do estado. Sobral ficou mundialmente famosa por ter recebido, durante o eclipse de 1919, uma comissão científica estrangeira que ajudou Albert Einstein a comprovar a teoria da relatividade. Legal, né? Este feito é considerado por alguns historiadores e pela maioria dos sobralenses como o marco do início do mundo moderno. O impacto disso na pequena cidade é notável, pois Sobral passaria a parir filhos ilustres e orgulhosos, como Renato Aragão e Luiz Carlos Barreto. Ciro Gomes e toda a sua família de políticos também são de Sobral, mas o preferido, claro, é Belchior, que herdou o humor e os trejeitos regionais que nunca abandonou, como, por exemplo, a voz fanha, uma característica marcante do cantor. A religião tem forte influência na formação artística e intelectual de Belchior. Sua mãe foi cantora do coral da igreja, onde o bispo Dom José Tupinambá da Frota, durante décadas, foi o homem mais influente de Sobral, principalmente entre os jovens. Tanto que Belchior resolveu por conta própria estudar no seminário do bispo, a melhor escola da época, e em seguida Bel decide se aventurar em Fortaleza, onde foi morar na casa de um tio. Na capital, ele cursou o segundo grau em uma escola pública de elite. Foi quando conheceu Luiz de Camões e Gonçalves Dias. Bel teve acesso aos mesmos clássicos literários que formaram grandes pensadores e, desde muito cedo, já se aventurava a dar conselhos e pregar ensinamentos que não eram compatíveis com a sua pouca idade.
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração.
Frequentando a igreja do Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza, Bel teve contato com os frades capuchinhos e decidiu ingressar na Ordem Franciscana do Frei José de Manaus. Ele passou 3 anos no seminário e o seu objetivo era muito claro: Belchior queria ser um sacerdote. Os cantos gregorianos eram parte da rotina diária que influenciaram o seu estilo de cantar e é nessa fase que ele desenvolve sua personalidade serena, com jeito manso e calmo de se comunicar.
Miserere mei Deus, secundo manium misericordiam tuam, secundo multitudinem miserationum tuarum, dela iniquitate meam.
Belchior estudava teologia e filosofia e era um dos seminaristas mais brilhantes. Ele conseguia, por exemplo, recitar páginas inteiras da Bíblia. Fazia isso até em outras línguas, se lhe pedissem. Mas um belo dia, aproximou-se do diretor do seminário e disse que queria ir embora. Pois então, pode ir, respondeu o diretor. E assim, após 3 anos, levando consigo somente as roupas do corpo, Belchior volta para a casa dos pais.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou.
A vontade de ser santo simplesmente havia passado. Bel se entregou aos prazeres carnais e, segundo suas próprias palavras, isso aconteceu após contratar os serviços de uma profissional. Agora, Belchior tinha outro projeto, estudar medicina, que também era a vontade dos pais. Como ele era muito inteligente, os ensinamentos adquiridos no seminário foram suficientes para que prestasse o vestibular e passasse de primeira na Universidade Federal do Ceará. Foi na Faculdade de Medicina que Belchior literalmente descobriu a música, aprendeu a tocar violão de forma autodidata e assumiu o visual característico que o eternizou, cultivando os cabelos longos e o belo bigodão preto.
Não quero regra nem nada, tudo tá como o diabo gosta, tá
já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão.
Mesmo novato, mas muito seguro de sua arte, Bell procurou Fausto Nilo, um veterano do curso de arquitetura e organizador dos eventos culturais da faculdade. O engraçado é que, poucos anos antes, Fausto conheceu Belchior com uma batina de seminarista e cabeça raspada enquanto dava conselhos religiosos na praça do centro de Fortaleza. E agora, o mesmo maluco estava à sua frente com um violão debaixo do braço, roupas velhas e visual hippie. Como assim, né? Belchior perguntou se poderia mostrar sua música e ali mesmo, no pátio da universidade, começou a tocar e cantar. Fausto lembra que achou a voz dele péssima e fanhosa, mas Belchior, com sua autoestima inabalável, passou a cantar ainda mais alto, chamando a atenção, inclusive, dos transeuntes que pararam para ouvi-lo. Fausto, olhando para os lados, tentou contornar e disse: "Calma, rapaz, calma, deixe para cantar no show." Nesse dia, Belchior conseguiu a sua primeira apresentação. Isso só aconteceu porque, apesar de Fausto não ter gostado da sua voz, percebeu que existia algo provocativo naquelas letras.
Abertos, lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português.
Essa é a versão de 1973 de A Palo Seco, uma das imortais canções de Belchior e que reflete perfeitamente a força que ele tinha em seu canto torto, que poderia até ser confundido com um desespero, mas era só moda passageira em 73. Deixa tocar mais um pouco, Cocão.
Que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.
Para Bel, a música era algo meio espiritual. Ele havia encontrado uma forma excitante de se expressar, aplicando toda a sua identidade intelectual que conflitava com seu espírito livre, e ele traduziu na necessidade de viver intensamente. Belchior é conhecido como o poeta da vida. Em suas músicas, sempre encontramos conselhos para que se viva a vida intensamente. Vale lembrar também que Belchior nunca quis explicar a vida e teorizar sobre a existência humana, mesmo tendo conteúdo suficiente para isso. É que ele não estava interessado em nenhuma teoria. Amar e mudar as coisas ao seu redor lhe interessava mais.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, baú ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais.
Belchior poderia ter sido um famoso escritor, ou um poeta, né? Mas a influência das pessoas com quem ele convivia e ao momento cultural do país o levaram para a música. Os encontros no Bar do Anísio com músicos e poetas como Raimundo Fagner, Augusto Pontes, Jorge Melo, Amelinha, Petrúcio Maia, Wilson Cirino, Edinardo, Roger, Rogério e Tete inundaram a mente de Bel com possibilidades jamais imagináveis para um garoto de Sobral. Alguns desses que citei depois vieram a gravar o icônico álbum Pessoal do Ceará, e a primeira composição importante de Bel, Mucuripe, feita em parceria com Fagner, foi apresentada e discutida nesses encontros aí, no Bar do Anísio.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas às águas fundas do mar. Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade, sem vontade de casar.
Meu filho, eu não te proíbo de ir, mas termine a faculdade. Só falta um ano e pouco, você termina e vai. Disse desolado o pai de Belchior ao tomar conhecimento de que o filho, prestes a se formar em medicina, estava abandonando o curso para se mudar para o Rio de Janeiro com amigos, onde iria se dedicar à música. A mãe também tentou chamá-lo à razão: não vá agora, você indo como médico estará mais seguro. Mas nada fez Belchior mudar de ideia. E foi quando ele disse a frase que seria eternizada, abre aspas, eu vou, mamãe, viver ou morrer de música, eu vou, fecha aspas. Assim, em 1971, mais um nordestino deixava sua casa na ambição de se tornar alguém no Rio de Janeiro.
Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande. Os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana. Esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha.
É, amigos, essa aí se chama Fotografia 3x4. E qualquer pessoa que precisou sair de casa para se arriscar por um sonho vai sempre se identificar com ela. Meu bigode aqui, ó, já está crescendo. Belchior, né, amigos? Representante de uma geração de artistas e pessoas anônimas. Mas, pera lá, nada foi divino, nada foi maravilhoso. Pelo contrário, passaram por muitos perrengues. Belchior dividia um apartamento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, com os cearenses Fagner, Cirino, Jorge Melo e o baiano Rui Pimenta. Foram momentos de adaptação, mas naquele ano, uma música assinada por Belchior venceu o 4º Festival Universitário da MPB, interpretada por Jorge Teles, chamada Na Hora do Almoço. Consequentemente, tiveram a oportunidade de gravar o primeiro compacto de mesmo nome, que foi lançado pela Copacabana.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca, se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo.
Na cidade maravilhosa estava impossível viver de música. As gravadoras eram resistentes aos novos cantores. Então, no ano seguinte, Belchior se muda para São Paulo, onde vive tempos ainda mais difíceis, precisando morar de favor em uma casa em construção e muitas vezes sem dinheiro até para comer. Porém, vale lembrar que Belchior era uma pessoa desprendida de luxos. Diziam até que ele ostentava a pobreza. Isso era reflexo dos anos em que viveu jejuando do seminário, o que o deixou adaptado. Ele podia passar dias sem comer. Mesmo assim, esse não era o plano. Estava faltando um pouco de sorte para o jovem cearense e ela começou a surgir quando Elis Regina escolhe gravar Mucuripe em 1972.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas ondas do mar.
Elis tinha o poder de lançar compositores porque ela transformava as composições alheias em obras próprias através de sua interpretação única. Aliás, o sonho dos compositores dessa época era que Elis escolhesse uma música deles. Bel conseguiu, e logo Wilson Simonal resolve gravar Noves Fora.
Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Sua beleza tá me carregando pelo braço. Ah, ah, ah.
Meu Deus, o que é que eu faço?
Sua beleza tá me carregando pelo braço.
E para fechar a maré de sorte, em 1973, Leni Andrade grava Alvoroço.
Quando a morena chegou, alvoroço pintou.
Essas três músicas foram compostas em parceria com Fagner, um parceiro muito importante na história de Belchior e sempre lembrado em todas as suas entrevistas, assim como Vinícius de Moraes, Toquinho, entre outros que ajudaram Bel na pior fase em São Paulo. Com moral na praça, logo Belchior conseguiu um contrato com a gravadora Chantecler e lançou um compacto contendo A Palo Seco e Sorry Baby, de 1973. Bob Dylan e Ray Charles eram grandes influências.
Sorry, 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 baby. Sorry, 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 baby. Desculpe o inglês que eu aprendi nos almanaques de música do mês. Oh, baby, oh, baby.
Mesmo com as baixas vendas desse compacto, os executivos da Chantecler resolvem arriscar. Em 1974, chega às lojas o primeiro LP homônimo de Belchior, que foi apelidado de Mote Eclosa, e trazia as influências da música nordestina.
É o novo, é o novo, é o novo, é o novo, é o novo.
Passarinho no ninho, tudo envelheceu, cobra no buraco, palavra morreu. Você que é muito vivo, me diga qual é o novo, me diga qual é o novo.
Nitidamente existia uma obsessão de Belchior em se apresentar como uma novidade e, apesar de ser um disco incrível, não obteve êxito no mercado. Porém, como um bom sujeito de sorte que ele era, Bel estava sendo reconhecido como compositor. Em 1975, Roberto Carlos gravou Mucuripe e Vanusa gravou Paralelas.
No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. E as borboletas do que fui pousam demais. As flores do asfalto em que tu vais.
Nessa fase, Belchior já estava conhecido no eixo Rio-São Paulo, mas ainda não conseguia dinheiro suficiente para pagar sequer o aluguel. Como sempre digo, não basta talento, é preciso ter sorte e estar no lugar certo na hora certa. Elis Regina planejava lançar o seu icônico disco Falso Brilhante e estava à procura de compositores. Bom, sobre esse encontro, vou deixar o próprio Bel contar.
Bom, o encontro com Elis foi um encontro fantástico, porque é um encontro que se deveu totalmente à generosidade dela, e foi naquele tempo de pobreza enorme que fica orgulhosa e ridícula também. Quer dizer, a Elis estava na gravação de Toquinho e Vinícius, num dos estúdios aqui de São Paulo. Elis, então, se aproximou, e como já houvesse gravado uma música minha por intermédio de Fagner, né, a música Mucuripe, ela gravou a música em parceria, minha e Fagner, ela então perguntou se aquele rapaz que estava ali era o autor da música que ela tinha gravado. O Toquinho disse que sim. Então ela me convidou para ir até a casa dela. E eu, com todo o orgulho, né, que a pobreza desesperada dá a qualquer pessoa, diz: olha, eu não posso fazer fita, eu não posso mostrar minhas músicas para você, porque eu não tenho gravador, estou morando numa construção civil, eu não tenho um violão. Portanto, se você não der todas as condições para que eu possa mostrar a minha música, nada feito. Se a senhora morar longe, a senhora me avisa logo o endereço hoje, porque eu tenho que sair exatamente agora. E se o convite for feito para uma hora especial, que seja a hora do almoço ou do jantar. Naturalmente aconteceu tudo assim, e Elis prometeu naquela noite mesmo gravar duas músicas, apresentá-las no show, no Falso Brilhante, e em seguida gravar no disco. Como tantos outros músicos que ela lançou, aquelas gravações foram assim o aval para o meu nome e a garantia certa de que ali se iniciava, pelo menos para mim, uma brilhante carreira de um novo compositor de música popular.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
Elis e Belchior fizeram a maior e melhor parceria da música brasileira. Posso estar enganado, provavelmente existem parcerias tão importantes quanto essa, mas, sinceramente, nesse momento não consigo me lembrar de nenhuma, a não ser Elis cantando Bel. Cocão, solta também um trecho de Como Nossos Pais na voz do Belchior para a gente comparar.
Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
Dizem que Elis foi muito bondosa, porque nesse disco gravou também Velha Roupa Colorida, mas eu realmente não vejo por esse lado, não foi bondade. Foi uma das melhores canções de Belchior. O passado é uma roupa velha que não nos serve mais. Belchior reclamava da falta de investimento das gravadoras em artistas novos, porque ele era um deles. Na versão de Elis, ela flertou com o rock and roll, mas vamos ouvir a versão de Bel, que a gente gosta também.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer.
Elis vendeu 500.000 de cópias e com o dinheiro que ganhou, Belchior saiu do perrengue. Logo, aprendeu a praticar yoga e passou a frequentar congressos de meditação. Em um deles, na cidade de Bertioga, conheceu Angela Margarete Henman, filha de ingleses que estava retornando de um retiro espiritual da Índia. Belchior era ainda um cantor de pouca expressão. Apresentou-se tocando violão no final do congresso e encantou a jovem com seu ar de frade libertino. Moral da história, casaram-se em 1976. Mesmo ano em que nasceu a filha, Camila. Depois veio Mikael, em 1981. Com o coração em dia e agora sim se considerando um verdadeiro sujeito de sorte, eis que chega o momento de Belchior brilhar. Ano passado ele morreu, mas em 1976, após o lançamento de Alucinação, Belchior se tornou imortal.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte,
porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
A Alucinação é fruto de um contrato com a Fonogram e foi produzido por Marco Mazzola. Graças ao empurrão de Elis, o álbum vendeu 30 mil cópias só no primeiro mês e mais 500 mil com o tempo, consagrando Belchior como um ídolo da música brasileira, ou, como ele gostava de brincar, o maior nome da MPB. A radialista e pesquisadora da USP, Joseli Teixeira Carlos, diz que esse disco resume o sentimento de toda uma geração brasileira interiorana no meio da cidade grande. Segundo o Globo, em Alucinação, Belchior exprimiu a urgência do jovem brasileiro. Era o novo, finalmente chegando aos novos brasileiros.
Não cante vitória muito cedo, não. Nem leve flores para a cova do inimigo. E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo. Podem fazer renascer o mal antigo.
O biógrafo de Belchior, J.B. Medeiros, observa que esse disco vem com a perspectiva de romper com as velhas estruturas enunciadas em tom de conselho de irmão mais velho, de pessoa experiente que parece saber desviar de todas as balas e dos punhais no caminho. O curioso desse depoimento é que o próprio Bel gostava de repetir a seguinte frase, abre aspas, a experiência é um pente que você só adquire quando já ficou careca, fecha aspas. Eu afirmo com certeza que a Alucinação deixou muita gente mais experiente, inclusive eu. E é nesse disco de 1976 que também está o tema do episódio 50 do Clube da Música Autoral. Caro amigo Cocão, chegou a hora das teorias, porque a partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos discorrer sobre apenas um rapaz latino-americano.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Belchior, esteja você onde estiver, queria te dizer que eu também sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e vindo do interior. E digo mais, conheço ao menos 10 pessoas que também são e choram ouvindo essa música, porque dói ser tratado com indiferença por causa de sua condição social. Existe uma legião de pessoas que se identifica com essa frase porque Bel representa os migrantes que sofreram discriminação em seu próprio país e fala também com quem sofre com a desigualdade. Desde que me conheço por gente, no Brasil é assim. Ou você tem dinheiro no banco, ou você tem parentes importantes. Do contrário, cale-se. Daí veio Belchior e nos deu a voz que injustamente nos foi tirada.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
Apenas um rapaz latino-americano é a canção de assinatura de Belchior e para entendê-la é preciso sair dos nossos sapatos confortáveis para calçar o sapato de uma época em que não vivemos, ou se preferir, a velha roupa colorida que não nos serve mais. O termo latino-americano por si só já contém preconceito no contexto histórico e geográfico, visto que a América é um continente dividido em norte, central e sul, mas separando os Estados Unidos, tudo que vem ao sul é considerado latino, submundo, terceiro mundo, dependentes da riqueza do Tio Sam. Apenas um rapaz latino-americano foi escrita em um período denominado Anos de Chumbo, quando os Estados Unidos haviam aumentado sua influência política, apoiando o regime militar não só no Brasil, mas também no Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru e Paraguai, países que viviam sob regimes totalitários. A arte pode ser considerada a tal navalha que corta a carne de algumas pessoas ao conseguir expressar sentimentos reprimidos. E, durante o regime militar, foi nutrida a errônea compreensão por parte do governo de que artistas eram perigosos. Muitos foram perseguidos, tiveram suas obras censuradas, foram exilados e alguns até desaparecidos. Belchior e seus amigos artistas do Ceará vieram para o olho do furacão sem dinheiro, sem parentes importantes, tentando sobreviver da arte, exatamente em uma época onde a classe estava sendo perseguida pelo Estado. Dá para imaginar? Em uma entrevista, Belchior falou sobre a ótica do eu lírico da canção. Abre aspas. Ele é uma pessoa na esquina do mundo, uma pessoa do terceiro mundo, uma pessoa na expectativa, uma pessoa dependente economicamente do restante do mundo, mas com uma capacidade enorme de desdobramento vital, de resistência, de rebeldia do espírito, de novidade, de transformação, de poder novo. Fecha aspas.
Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso.
Novamente temos Belchior falando sobre o novo, sobre a novidade. Beirava a obsessão, mas além das questões políticas, tinha muito a ver com a rusga, bem menos importante do que a simbologia dessa canção e que pode ser traduzida entre tropicalistas versus pessoal do Ceará. Na frase da canção Trago de Cabeça, uma canção de rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso, é um chute bem dado na canela dos tropicalistas, em especial do Caetano Veloso, que em parceria com Gilberto Gil lançaram na voz de Gal Costa em 1968 a música Divino Maravilhoso, aquela que Bel ouviu no rádio e trazia de cabeça como um mantra de boas-vindas ao sair do Nordeste. Belchior, quando chegou ao Rio, percebeu que nem tudo era lindo e maravilhoso e é bem provável que o pessoal do Ceará tenha se deparado com uma panelinha dos tropicalistas, da qual fazia parte os Mutantes, Tom Zé, Nara Leão e Gal Costa. Todos presentes no disco Tropicália ou Penis et Circenses, de 1968, um disco que é considerado como a base do movimento tropicalista. No final dos anos 60, na TV Tupi, em São Paulo, estreou o programa Divino Maravilhoso, comandado por Caetano e Gil. Frequentemente participavam Jorge Ben, Os Mutantes, Gal Costa, Maria Bethânia, Chico Buarque, enfim. Era uma panelinha que irritou o pessoal do Ceará e motivou Belchior na teoria do novo, sendo os tropicalistas, na compreensão de Bel, os ex-jovens com ideias ultrapassadas, e os cearenses eram os autênticos revolucionários da nova fase.
Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música. Ainda acredite nisso, tudo muda. E com toda razão, eu sou apenas um rapaz latino-americano.
Tenho ouvido muitos discos e conversado com pessoas, e ó, ninguém acredita nisso não, tá? Apesar de ter servido para definir o desacreditado governo militar dos anos 70, nessa frase, Belchior novamente se refere ao divino maravilhoso e aos tropicalistas. Tudo muda e com toda a razão. Bel pede, me dê um espaço para mostrar a minha arte, e enfatiza, esse é o pedido de um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, ou seja, que não pode se autofinanciar nessa cruel e seletiva indústria da música. E pior, não tem amigos importantes que o coloquem em contato com quem poderia facilitar o processo. Ao criar metáforas para exigir o seu espaço ao sol, Belchior nos entregou palavras que forjaram uma ideia em comum, uma consciência que valorizava ideias jovens e representava o novo. Aliás, uma nova geração que também queria participar dessa iminente revolução que chegava lentamente ao seu gargalo. Criticar o tropicalismo pode ter sido sorte, mas lembrem-se, Belchior era o sujeito de sorte.
Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê.
O Proibido, de Belchior, é mais uma provocação a Caetano, que em 1968, durante o endurecimento do regime militar na fase do AI-5, compôs É Proibido Proibir. Logo foi desclassificado e amplamente vaiado durante o terceiro Festival Internacional da Canção. Bel o provoca ao dizer que o regime militar havia avançado e que aquela movimentação ideológica dos tropicalistas havia sido em vão. Ou seja, eu sei que tudo é proibido. Aliás, tudo é permitido. A ditadura está aí. E cadê vocês? Após o exílio, Caetano e a maioria dos tropicalistas haviam lançado músicas brandas, isto é, que não batiam de frente com o regime totalitário. Seria esse o atalho para o sucesso? Bel já logo avisou. Não me peça para fazer uma canção como a sua, suave e muito linda, insinuando que preferia ficar no anonimato. Palavras, amigos, elas são como navalhas e Belchior estava afiadíssimo.
Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os favores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior.
No episódio 41 dessa mesma temporada, falamos de uma história parecida com essa, protagonizada por Neil Young e a banda Lynyrd Skynyrd, que usou o engajamento político do velho Neil para catapultar o maior sucesso deles, Sweet Home Alabama. Ressalvada as devidas proporções e particularidades, o que houve com Caetano e Belchior foi parecido. Bel usou Caetano como trampolim e deu muito certo. Como eu disse, essa é a música de assinatura do rapaz latino-americano que, em 2001, falou sobre a citação ao cantor baiano. Abre aspas. Considero Caetano um poeta estupendamente harmônico e lúcido. A questão que aparece em apenas um rapaz latino-americano é complementar por ocasião. Traduzindo, há momentos em que você pode dizer que tudo é divino e maravilhoso, e há momentos em que você tem que dizer que nada é divino e maravilhoso, fecha aspas. Bel, nessa entrevista, com toda a sua experiência que ele adquiriu no decorrer dos anos, usou de sua mais célebre frase para justificar que apenas um rapaz latino-americano agora era uma antiga roupa colorida que já não lhe serve mais. Caetano, por sua vez, nunca respondeu às provocações de Belchior na imprensa, afirmando que, quando apenas um rapaz latino-americano foi lançada, a Tropicália já estava morta, sem nunca levar isso para o lado pessoal. Mas, quando Belchior morreu em 2017, Caetano resolveu se pronunciar sobre o assunto, escrevendo que, abre aspas, todas as citações a canções nossas que estavam em trechos de canções de Belchior me agradavam, por estarem dentro de um timbre criativo, sempre rico e instigante. Fecha aspas. Ou seja, mesmo quando criticou, Belchior agradou.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano.
É, Jussão, Belchior era mesmo um gênio, cara. Na gravadora, todos já sabiam que essa música seria um sucesso, mesmo antes do seu lançamento, em 1976. E decidiram que o nome do álbum seria Apenas um Rapaz Latino-Americano. Mas Belchior e o produtor Marco Mazzola, após ponderações, resolveram mudar o nome para Alucinação. Na verdade, eles temiam a reação do antigo compositor baiano, né? Porque ele não foi citado só nessa música, não. Em Fotografia 3x4, Belchior canta: Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai morar na rua. O temor de Mazzola e Belchior era que Caetano os processasse, já que ele era muito influente. Afinal, ele era líder do tropicalismo e envolto de parentes importantes. E Jussão, se me permite, dessa vez eu gostaria de indicar uma versão para encerrar o episódio.
Fica à vontade, Cocão.
Então, se liga só, existe um projeto chamado Belchior Blues. São versões das músicas do Belchior na pegada do blues. E a gente vai ficar com Apenas um Rapaz Latino-Americano, beleza? Valeu!
Lembro que todas as músicas citadas nesse podcast estarão em uma playlist no Deezer, YouTube e Spotify. Ouçam Belchior sem moderação. E se você vê valor no que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br e conheça as vantagens de ser um sócio desse clube. Lembro também que, se preferir, você pode fazer um Pix para o clube agora mesmo. Qualquer valor é bem-vindo e nos manterá motivados para a próxima temporada. Use o nosso e-mail como chave, clubedamusicaautoral@gmail.com.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso.
Quero deixar um salve aqui para todos os sócios estrategistas do clube que me ajudaram com as histórias do Belchior, em especial para o Emerson Castro, que foi amigo pessoal do Bel, e ao Tomás Ribeiro, que me apresentou o livro Viver é Melhor que Sonhar, da Cris Fuscaldo e do Marcelo Bortolotti. Aliás, discutimos muito sobre o desaparecimento do Belchior em meados de 2010, uma época obscura do cantor, que abandonou o carro no aeroporto e, ao lado da sua companheira Edna, passou a viver escondido no Uruguai e na região dos Pampas Gaúchos. Nesse livro que eu citei, fala muito sobre essa fase do Bel aí. Mas isso vocês já sabem, né? É conteúdo para um outro episódio. A quinta temporada se encerra aqui. Obrigado pelos comentários e fiquem ligados que logo tem episódio extra. Aviso que o clube não para. Os drops semanais vão continuar, ok? E não se esqueçam. Isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente. E nela, Belchior vive, toda vez que ouvimos uma música dele. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. A edição é do Rogério Cocão Silva. E a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
Sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente. A vida é muito, muito pior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas, apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.